Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quarta-feira, e eu tenho que confessar para vocês que desde que eu comecei o Radinho, eu tenho uma insegurança, ou pelo menos um receio meio crônico, de que em algum dia eu não vou ter assunto nenhum, né? E aí eu fico, bom, o dia que eu não tiver assunto, eu falo, olha gente, hoje eu não tenho assunto, hoje eu estou sem imaginação e esse vai ser um Radinho de 30 segundos. Pois bem, parece que a realidade tem sido muito generosa e mesmo quando eu acho que eu não tenho assunto nenhum, aparecem coisas que eu julgo, né, modestamente, digna de comentar e compartilhar com vocês. Então, vamos começar. Hoje é um dia muito importante, na verdade, eu comi bola de uma certa maneira, porque eu não tinha prestado atenção nessa história, mas hoje, diante do Congresso americano, deveriam comparecer Twitter, Facebook e Google. O chefão, o Jack Dorsey do Twitter vai, a Chief Operating Officer lá, aquela moça do Facebook vai, isso por si só já é interessantíssimo, tem até, eu vou dar link aqui para um artigo, acho que eu vou tentar comentar também, que inclusive já adianta quais perguntas que esses gigantes vão ter que responder hoje diante do Congresso. Mas o mais interessante é que, de ontem para hoje, veio nessa chuva de notícias, mas agora de manhã, o que eu vi? Que o Google não vai. Quer dizer, o presidente, nenhum desses caras do altíssimo escalão do Google vai, eles vão mandar um advogado, eles vão mandar um representante legal. E isso está provocando muito desconforto. Peraí, se o Twitter mandou, né, um chefão, se o Facebook mandou uma chefona, por que que o Google simplesmente resolveu dar alguma coisa muito próxima de W.O.? Isso é o que? Arrogância? Que história é essa? Então, isso é muito intrigante, vamos ver como é que o dia se desenvolve, né? Qual é a repercussão que isso vai ter, mas eu confesso que não é uma decisão que eu esperaria do Google. Eu acharia, eu tenho, e é completamente subjetivo isso, eu tenho uma imagem muito mais negativo, de muito mais imaturidade do Facebook. Né? Se de repente o Mark Zuckerberg não quisesse ir, não ia ficar surpreso, mas o Google, o equivalente a um W.O., eu acho bastante estranho. Curiosamente, eu vou voltar já para a questão das perguntas, etc. e tal, mas um artigo que eu tinha marcado para ler e que eu acabei de rever é o seguinte: descobriu-se, é uma matéria da Gizmodo, que recentemente o Google, de uma maneira muito discreta, comprou informações financeiras da Mastercard. Hello! Comprou informações financeiras da Mastercard sobre o quê? Sobre transações de cartão de crédito. E por que que isso não apareceu? Por que que o próprio Google não comunicou? Por que que isso não aparece quase em lugar nenhum? Isso aparece, sabe para quem? Para os anunciantes. Essas informações que dizem respeito ao que você compra com seu cartão de crédito, em princípio, aí a questão é meio polêmica. O jornal Gizmodo insinua que na verdade, como é que é a história? Ele insinua que os anunciantes têm acesso a mais informações do que o Google diz ter. O Google diz, não, na verdade, isso não serve para o anunciante segmentar, né, para escolher para quem que ele vai mostrar um anúncio. Serve apenas para ele conferir a eficiência. Ele dá lá um enrolator qualquer, mas a questão é, o Google comprou essas informações justamente para quê? Para tentar fazer a ponte entre o seu comportamento online, tipo o anúncio que você vê, etc. e tal, e as compras que você vai fazer depois. O que o Google quer, na verdade, é que o anunciante perceba se existe uma conexão entre a campanha que ele fez na internet e uma compra que foi feita posteriormente fora da internet. Porque isso o Google não tinha visibilidade. Com esses dados, o Google passa a ter. E esse é o tipo de informação que... pera lá, né? A gente entende, né, a voracidade, né, por novas informações ou por traçar um perfil mais completo, mas você começa a perceber quando a coisa está indo longe demais, né? Então, curiosamente, seria interessante ver o Google responder a respeito disso hoje. Vamos ver se algum congressista vai fritar os caras a respeito hoje. Completando essa história, tem um artigo que saiu na The Verge, muito interessante, que ele cita um livro. Cadê o livro aqui? Eu vou comentar com vocês. O nome do livro chama. O autor chama. Cadê? O autor do livro chama. É um nome chinês, se não me engano. Wu. Tim Wu. O livro chama A Chave Mestre, A Ascensão e Queda dos Impérios da Informação. E agora ele tem um livro novo que chama A Maldição da Grandeza. O Antitrust na Nova Era Dourada. Por que ele está falando essas coisas todas de Era Dourada? É o que ele chama de Gilded Age nos Estados Unidos, a Era de Ouro. É quando surgiram grandes monopólios. Você tinha um monopólio da Standard Oil, né, que era um monopólio de petróleo gigantesco, que um belo dia o governo falou: oh, desculpa, isso daqui é anticompetitivo e vocês vão ser forçados a quebrar a empresa em várias. Depois também teve o caso da AT&T, que era um monopólio de telefonia, né? Então, em vários momentos da história americana, o governo se posicionou contra a extrema concentração de negócios. O que esse autor fala é que, justamente por um artifício legal, essas novas empresas de tecnologia estão escapando um pouco dessa, intervenção governamental. Por quê? A desculpa que o governo dava, né, desculpa, o argumento que o governo dava para, forçar uma empresa a quebrar o seu monopólio ou a ser desmantelada em várias, é que ele dizia o seguinte: olha, quando você tem monopólio, você acaba tendo, você acaba não tendo concorrência. Se você não tem concorrência, isso faz com que você possa aumentar os preços artificialmente e os consumidores não têm escolha a não ser pagar o preço que você cobrar. Então, esse foi o argumento na questão do óleo, argumento na questão da telefonia. Agora, vamos lembrar aqui de como é que era no Brasil, né, quando a gente não tinha, concorrência em telefonia, os preços eram altíssimos e tal. A questão é que esses gigantes de tecnologia oferecem o serviço de graça. Então, o argumento do preço final desaparece. Então, você praticamente tem que pensar novos argumentos jurídicos para questionar o gigantismo dos caras. Qual é o argumento jurídico? Ah, eles estão eliminando a concorrência, fica cada vez mais difícil concorrer com esses caras. Eles estão sufocando a inovação. E aí, o cara, é interessante ler esse artigo do Tim Wu, eu vou dar aqui o link para o artigo. Porque ele cita várias, né, vários testemunhos de gente do Vale do Silício que fala o seguinte: meu, não adianta, não dá mais para competir com o Google ou com o Facebook, você tem que descobrir alguma oportunidade marginal, você tem que tentar comer pela borda para ver se os caras percebem que você existe e compram você. Então, na verdade, o que a gente acha que o Vale do Silício, o paraíso da competição, é a ausência de competição. Os caras detestam competição. Então, essa questão é muito interessante. Agora junta tudo, né? E agora eu vou voltar para aquele artigo que eu comentei com vocês, que fala quais deveriam ser as perguntas, quatro perguntas que talvez os congressistas façam às empresas de tecnologia. A primeira pergunta é: por que que vocês não deveriam ser quebrados em várias empresas? Por que que a gente não pode desmontar, por que vocês não desmontam esses monopólios gigantes? Um caso que é exemplar aqui é o Facebook, que comprou por um dinheiro bilionário, né, o Instagram e o WhatsApp, né? Pronto, matou, né? Ele fechou todas as portas. Por que que a gente não quebra o Facebook, né? A segunda pergunta é: de que maneira, né, essas plataformas, e isso inclui Google, né, elas estão contribuindo para distribuição de informações verdadeiras, né? Até que ponto vocês não estão criando aí, ou não estão contribuindo para polarização ou para disseminação de mentiras, fake news, etc. A terceira é: como é que a gente pode ter certeza que os seus algoritmos são justos? Por quê? Porque os algoritmos são caixas pretas. Então, como é que a gente pode saber que o algoritmo está sendo justo, que ele está tratando as pessoas sem nenhum tipo de agenda, sem nenhum tipo de viés? Difícil essa história, certo? E acho que, por último, como é que, já que, né, já que, aquele francês, né, já que a tecnologia está tornando cada vez mais fácil você forjar coisas, eu posso forjar um vídeo em que a cara do fulano está numa cena de pornô, com o cara falando coisas que ele não falou, está cada vez mais fácil forjar, está cada vez mais difícil saber o que é autêntico. Pois bem, nesse cenário em que é cada vez mais difícil saber o que é autêntico, como vocês podem garantir, né, que é um usuário, que a identidade de um usuário é verdadeira ou não? Como é que a gente não vai, como é que a gente vai, aqui sou eu extrapolando, como é que a gente vai identificar o que, que é uma comunidade de mentira, o que, que é um bot, o que, que é um troll, o que, que de repente é um agente russo tentando se infiltrar, né, numa comunidade de discussão? Como é que vocês conseguem distinguir quem são atores, né, por assim dizer, quem são players legítimos no jogo? Então são quatro perguntas bastante difíceis e hoje acho que vai ser um dia histórico, porque esses caras vão estar ali. Bom, o Google não, porque por alguma razão qualquer os caras resolveram mandar lá, manda o advogado, né, para responder. Isso eu achei tão, tão, tão esquisito. Bom, pois bem, então hoje é um dia momentoso, por assim dizer. Eu acho que vale a pena até lembrar aqui. Aliás, eu vou fazer um parêntese. Alguns anos atrás eu comecei um projeto que eu tenho muito carinho, que é um projeto de incentivo à leitura, que chama Leia Vale a Pena. O Leia Vale a Pena, quando eu descubro algum livro, começo a ler algum livro muito legal, eu faço um review em vídeo e dou link para o vídeo, para o livro. Então, o último que acho que eu fiz é justamente do livro Antifrágil, mas eu já fiz vários. Acho que um deles, agora eu acho que eu fiz desse livro, não tenho certeza, que é um livro do Jaron Lanier chamado. Putz, agora me deu branco. Como é que chama o livro do Jaron Lanier? A Quem Pertence o Futuro? Who Owns the Future? É um livro de alguns anos atrás, em que ele já questiona duramente o crescente monopólio dessas plataformas de informação. Ele falou: meu, essas plataformas, essa concentração, ela se autoalimenta. Quanto mais dinheiro eles têm, melhores engenheiros eles contratam. Quanto mais informação eles têm, melhores os algoritmos para conseguir mais informação. Então é a coisa é geométrica, né? Cresce geometricamente, cresce exponencialmente. E ele alerta que isso mata a inovação, e é o que, ó, que engraçado, anos depois, isso está se concretizando. É um livro muito. Eu lembro quando eu li. Foi muito importante para mim, né? Quer dizer, foi a primeira vez que eu vi uma denúncia, uma visão tão clara dos riscos dessa concentração. Então fica a dica aqui do livro do Jaron Lanier, eu vou dar link para vocês também. O que mais que a gente tem aqui de interessante? Isso está tão. Me dominou tanto essa história, que até um artigo curioso aqui, que é o seguinte: eu, por coincidência, tenho, sei lá. Tenho uma certa proximidade com arquitetos. Minha irmã fez arquitetura, eu tenho um sobrinho que está estudando arquitetura, e eu me interesso bastante pelo tema e tal. E ontem eu estava vendo uma reportagem na BBC mostrando iniciativas de construção sustentável no mundo. E eles estavam justamente, se eu não me engano, onde que era aquilo, na Suíça, mostrando um prédio, que era um prédio, praticamente um prédio de demonstração, em que todas as etapas da construção eram sustentáveis, a escolha dos materiais, tudo era reciclável, e o cara ali mostrando no gogó, né, no gogó mesmo, por que era importante fazer essa história toda. Eu não teria mencionado essa reportagem se não fosse por esse artigo que eu vou dar link aqui para vocês, que é o seguinte: no MIT, é no MIT isso? Eu acho que é, no MIT, é isso aí. No MIT, os caras estão criando uma ferramenta de software que se conecta justamente às ferramentas de software que os arquitetos e os engenheiros usam. Para quê? Para avaliar o impacto de um edifício. Normalmente você faz um estudo de impacto ambiental, ou então o nome correto é análise de ciclo de vida. Isso é uma tentativa de você analisar o impacto em todas as etapas do processo, pelo tipo de material que foi usado, pelo processo construtivo, como vai ser o desmonte dessa história toda, como vai ser o consumo de energia. Isso normalmente era feito no final, quando o tipo assim já era meio tarde demais, né? O que eles estão fazendo é uma ferramenta que incorpora, né, estimativas desde as primeiras opções no processo, e eles se preocupam em não tirar. Ou não limitar demais as opções criativas, as opções, né, de desenho, de construção, para não matar o negócio logo no berço, né? Então, aparentemente, essa ferramenta ela permite que você mantenha um leque grande de possibilidades desde o começo, e você vai tendo ao longo do caminho, né, uma ideia do impacto que o seu edifício tem. Eles mencionam aqui que, num teste, num caso, isso fez com que a redução fosse de 75%. Convenhamos que 75% é considerável. Na verdade, eu acho que eu fico mais impressionado com isso do que com a reportagem da BBC. Eu vou tentar localizar a reportagem da BBC de qualquer maneira, porque ali ele mostra uma série de coisas que eu olhei e falei, isso é muito exótico, né? Imagina que o cara vai querer fazer uma casa inteira usando isolamento feito de jeans reciclado, ou de casca de arroz, ou de seja o que for, né? Tanto que, na verdade, o custo final daquela construção na Suíça era um troço relativamente astronômico. Mas, de qualquer maneira, é interessante ver que está sendo incorporadas nas ferramentas a preocupação com o impacto. Eu achei bacana. Eu sei que construção civil não deve ser exatamente, né, a coisa mais próxima de todo mundo aqui, não sei, estou chutando. Ah, recentemente eu comentei com vocês, eu tinha comentado sobre o risco do lixo espacial. Pois bem, no dia seguinte, a estação espacial entra em alerta porque descobrem um furo, tem um furinho no raio da estação espacial, e eu mesmo, como muita gente, já associei isso a algum tipo de ou lixo espacial ou algum tipo de alguma partícula voando numa velocidade bizarra. Não, a questão é um pouco mais humana. Descobriram que, na verdade, esse furinho, provavelmente o que acontece na hora de construir aquele módulo, algum técnico fez besteira e encostou a furadeira na parede e fez um furo. Mas aí ele tentou tapar o furo com cola, com alguma coisa, ele tentou disfarçar. Ao invés de parar tudo, o cara falou: meu, vou tapar essa besteira que eu fiz aqui, quase falo um palavrão, essa besteira que eu fiz aqui, ninguém vai perceber. Pois bem, a besteira ficou patente e agora eles estão loucos para descobrir qual foi o russo, e na verdade parece que foi justamente um módulo russo. Qual foi o técnico russo safado que sentou em cima e tentou encobrir uma coisa que, puxa, poderia estar colocando em risco, imagina, né, matar todo mundo, uma coisa medonha. Falando em risco, uma questão que eu achei interessante, sobretudo aqui para quem tem toque ou para quem aqui tem um pouco de uma aversão extraordinária a germes, é um estudo que a Finlândia está realizando, acho que junto com a Inglaterra também, sobre como os aeroportos e aviões podem transmitir doenças. Né? Eu já comentei isso aqui, a gente vive no risco perpétuo e crescente, né, de surgir algum vírus, como foi do caso da gripe espanhola, da gripe aviária, e isso ser espalhado por aí com muita velocidade por conta das novas opções de transporte. Então, a preocupação é mais do que legítima. Mas a descoberta deles, isso é muito desconcertante, é que se você for pegar alguma doença quando você pega avião, sabe onde que é a maior probabilidade? Não é sentado, não é não sei o quê, não é na bandejinha, não é no garfinho, não é no banheiro, é na hora de você fazer a inspeção, que os caras te dão aquelas bandejas que você coloca lá, casaco, carteira, celular. Pois bem, descobriram que aquelas bandejas de plástico em que você coloca as suas coisas, elas são tão infectadas quanto uma privada, quanto um banheiro, quanto uma. Ali concentram-se, inclusive, vírus que vão causar problemas respiratórios. Então, a chance é de 50% quase, que se você for pegar alguma coisa no avião, você provavelmente pegou colocando a mão naquelas bandejas. Então, portanto, fica a dica: você vai ter que pegar aquela bandeja, certo? Então, na sequência, por favor, lave a mão. Então, quem diria que as bandejas. Agora, como é que os vírus chegam ali? Eu não entendi muito bem, mas é que acho que ninguém se preocupa em lavar aquele troço, né? Mas, de qualquer maneira, quem diria, né, que a suspeita maior, ou pelo menos, né, o vilão da história, fosse aquelas benditas bandejinhas de plástico? Quem diria? Raríssimos, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Vamos ver como é que o dia de hoje transcorre com relação a essa história dos grandes players de tecnologia falando na frente do Congresso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelos feedbacks, pelas eventuais dicas. O radinho é mais ou menos que nem tofu. Não é todo mundo que gosta, mas pelo menos é 100% orgânico. Um grande abraço e até amanhã.